Rádio USP apresenta Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Ságita.
Boa tarde, galera. Sons do Brasil. Estamos aqui mais uma vez com o nosso programa pelas ondas da Rádio USP FM 93,7 para a região de São Paulo e Grande São Paulo. Também no 107,9, região de Ribeirão Preto. E pela internet para o mundo todo pelo www.radio.usp.br. Se você quiser entrar em contato com a gente, mandar seus pitacos, anota o nosso e-mail aí, sonsdobrasil@terra.com.br. Hoje, como sempre, o nosso programa recebendo visitas aqui, ilustres, maravilhosas. Cada dia está melhor esse programa. Nosso artista convidado do dia é o nosso mais do que querido amigo, Rodrigo Veloso. Boa tarde, Rodrigo.
Boa tarde, Serginho. Prazer estar aqui.
Legal.
Boa tarde a todo mundo que estiver ouvindo aí.
Maravilha. E o nosso segundo elemento, como sempre temos aqui no nosso programa, para ajudar a gente a mexer esse caldeirão todo, facilitador cultural, agitador cultural da região de São Roque, Mairinque e etc e tal, importamos ele de lá, Carlinhos Pérez. Boa tarde.
Boa tarde, Serginho. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos os ouvintes da USP.
Antes da gente entrar aqui no bate-papo, eu queria mandar aqui um parabéns especial para dona Eliane Gomes, Lica Gomes, minha esposa. Parabéns para ti, um abração, um beijo, muitas felicidades. Daqui a pouco a gente tá junto por aí. Legal, Rodrigo Veloso, trabalho novo na praça, é o terceiro trabalho?
É o terceiro trabalho dessa vez com uma veia um pouco mais pop, trazendo sempre o lance da percussão, da brasilidade, que de alguma maneira está sempre presente no meu trabalho, mas indo para um caminho mais pop, mais autoral.
O primeiro trabalho seu foi uma coisa um pouco mais clássica, não diria clássica, mas tem
uma... É porque eu venho da música erudita, né? Entendi. Eu sou pianista, sou formado em piano erudito. Então, na ocasião, eu fiz um trabalho voltado pro samba, mas que com elementos camerísticos, chamava samba de câmara. Totalmente acústico, que a gente se preocupou muito com a captação dos instrumentos, com os arranjos. Foram 2 anos de trabalho até o disco ficar pronto. Foi um trabalho bem cuidadoso, assim. Tinha violoncelos e oboés e instrumentos próprios de música, da música de câmara, mas tocando música popular, samba, né?
Sim.
Aí tinha música autoral também, mas tinham alguns standards da música brasileira, algumas coisas desconhecidas. Tinha até música estrangeira, tinha uma música do Phil Collins, enfim. Foi um trabalho bem diferente, assim, né?
O segundo foi uma homenagem para quem não sabe... Vou registrar. Uhum. Rodrigo Veloso é filho do grande Benito de Paula.
Sim.
O segundo foi uma homenagem que
segundo,
você fez
o
aí,
segundo
né?
trabalho, meu pai estava completando 40 anos de carreira e eu achei que não estava se falando o suficiente nisso. Eu quis propor um tributo aos 40 anos de carreira dele. Convidei alguns artistas para gravarem comigo. E aí já foi um mergulho na obra do meu pai com uma estética do samba atual. Então eu gravei no Rio, com pessoas voltadas mesmo pro samba, né? É, com a produção do Evaldo Santos, que é um maestro que trabalha muito com a coisa do samba mesmo. E aí teve o Péricles, o Diogo Nogueira, o Xande de Pilares, meu pai gravou comigo, meu tio Ney Veloso gravou uma música também que ele compôs pro meu pai comigo, enfim. Esse foi o meu segundo trabalho, né?
E agora o filho mais novo.
E agora é um trabalho mais autoral, mais pop, né? Que eu tô fazendo, que tem muito a ver com a presença do Fábio Cadore.
Que foi, né? O produtor.
Que é o produtor, uma pessoa que na verdade ele foi selecionando as músicas e foi até acreditando nas minhas canções mais do que eu mesmo,
tá.
Né?
Tem música sua, composta por você,
todas,
né?
São todos? Compostas por mim. É. Ele é 100% autoral, assim, é. Tá disponível já no Spotify, iTunes, enfim, legal, tá na internet aí. Em breve, físico.
Legal. Carlinhos Pérez, tô sabendo que ali na região tá um agito danado, culturalmente falando, né?
Ali tá sempre agitado culturalmente. Eu costumo dizer que Mairinque tem uma veia cultural muito forte. Tá no DNA da cidade, a cultura, principalmente a música.
Eu sei que tem um espaço lá que é o do Ivo...
Bar do Ivo.
Bar do Ivo, que tá rolando várias coisas. Sempre tem lá uma coisa
na
diferente.
Na realidade, falando. É onde tudo começou a minha atuação como um facilitador, vamos dizer assim, cultural na cidade e na região, né? Eu trabalhei 30 anos na indústria farmacêutica e depois, quando eu voltei para a cidade mais atuante lá, aí que eu entrei para a área cultural e comecei a facilitar os espaços para os músicos terem onde se apresentar e onde tocar.
Legal. E tem muito músico procurando espaço, não tem? Coisa
boa,
né? É o
que mais tem, tá cheio de coisa boa e pouco lugar para apresentação.
Tá certo. Rodrigo, vamos aproveitar, já demos início nesse bate-papo aqui. Vamos começar a colocar música no negócio aqui?
Vambora.
Vambora. O que, que a gente vai mandar pro pessoal aí?
Vamos escutar uma das canções que faz parte desse trabalho novo, que se chama Pra Onde Eu Vou.
Pra Onde Eu Vou, Rodrigo Veloso ao vivo nos Sons do Brasil.
Agora que você chegou, eu não vou mais chorar. Se me pega de jeito o amor, é pra comemorar. Agora sorrindo na luz, vamos nos encontrar. Tudo que acontece seduz, vamos pra algum lugar. Eu não sei se eu devo evitar. Se é errado, então pra que pensar? Chega mais perto que eu quero você. Vem que eu preciso saber pra onde. Pra onde eu vou? Morde meu corpo quando me abraçar. Vamos pra qualquer lugar. Pra onde? Pra onde eu vou? Você com esse jeito de flor, vem pra perto de mim. Nem sei se isso tudo é amor ou se é o meu fim. Talvez até fosse melhor ir deixando pra lá. Ficar com você é pior, é se apaixonar. Eu não sei se eu devo evitar.
Eu Vou com Rodrigo Veloso. Essa é uma das músicas de trabalho.
Exato, já tem um clipe dela que a gente gravou ao vivo no ano passado. Na verdade, esse trabalho ele foi todo feito pensando na divulgação online mesmo, né? Então, tanto que a gente tem algumas coisas que a gente fez em estúdio, algumas coisas que a gente gravou ao vivo já pra disponibilizar
nas redes sociais
uhum. e no YouTube.
E hoje em dia, Rodrigo, tá tendo muito essa coisa do trabalho single a single, né? Música a música.
Música a música, exato.
Que é um formato que tá sendo muito
usado.
Nós fizemos,
na verdade, fizemos uma parte do trabalho em estúdio, uma parte, algumas músicas a gente até repetiu, fizemos um pocketzinho ao vivo lá na cena, inclusive, e aí chamamos um público só de convidados e fizemos um registro mesmo, e aí disponibilizamos tudo pelo iTunes, Spotify e algumas coisas já no YouTube, né?
Legal.
Com clipe, enfim.
Legal. Fora essa música que nós tocamos agora,
sim,
já tem várias músicas colocadas lá
disponível no YouTube. A gente tem o Amor, que foi a primeira música que a gente fez, fizemos até um videoclipe mesmo. Fizemos agora o Pra Onde Vou. E tem uma versão que eu fiz pra uma música do Hermes de Aquino, que é a única música não autoral que a gente registrou, que é o Nuvem Passageira, né? Que é uma música muito bacana, né? E aí, na verdade, eu tinha feito essa música, me pediram pra cantar pra um outro projeto e acabei repetindo no
registro. Tá inserida no show.
Tá inserida lá no show,
é. Legal, é bacana, dá pra fazer essas releituras assim.
Exato, é.
São músicas boas que sempre é legal, bom a gente...
É verdade, é uma música que também que nunca imaginei cantar, e tem a ver com esse trabalho que eu nunca imaginei fazer também, né?
E, então você tá trabalhando bem essa questão das redes sociais, é isso?
É, eu acho que é legal, né? Essa coisa da... É uma forma nova de você disponibilizar a música, né? Meus outros dois trabalhos, eles foram feitos de uma maneira mais tradicional mesmo, né? Eu acabei gravando por gravadoras e o disco saiu, o físico mesmo. É uma coisa nova, assim, a gente... Tá.
É, vindo pelo... No sentido contrário
da coisa. No sentido ao contrário, é. Que eu não sei se é o sentido ao contrário, né? Eu acho que hoje em dia, talvez seja a grande forma de você fazer, porque você conecta direto com as pessoas, né? Você fala direto.
E a hora que você chegar a ter o produto físico na mão, a galera já tá... É. Já conhece bem o que contém naquele trabalho.
É verdade. Eu gosto do CD físico. Eu acho que ele tem uma representatividade, assim, né? Como um livro. Você pensa... Quando você grava um CD, você pensa na ordem das músicas. Você pensa no conceito. Você pensa na arte. Tudo ali faz um sentido, né? Uhum. Então, é um produto artístico. Só que, no contexto que a gente está de mercado e como as coisas estão ainda se reorganizando, né? Ainda mais nesse período que a gente está de crise, enfim, o produto fica um outro significado, que não mais o de consumo de massa. É ao contrário, é um produto...
Ele vira meio que um... Não sei se o termo seria isso, mas é meio que um presente.
Exato.
Um brinde.
É uma,
né,
coisa que significa algo, né? Uhum. E pra gente que faz, também tem esse significado, né?
Com certeza. Então... Com certeza. Carlinhos, vocês, como eu falei, lá na cidade a coisa está fervilhando culturalmente. Há algum tempo agora, meados do mês de mês passado, mês de junho, teve um manifesto lá. Fala pra gente, mais ou menos, foi uma mini virada cultural que vocês fizeram lá? O que foi?
A gente poderia dizer que foi uma virada cultural do interior de São Paulo, né? Na realidade, o objetivo maior desse manifesto cultural, chamamos de primeiro manifesto cultural de Mairink, foi pra gente, assim, clarear pra população a importância de cada cidade ter o seu Conselho Municipal de Cultura bastante sedimentado. E o que seria isso, bastante sedimentado? É um conselho cultural que seja deliberativo e, no mínimo, paritário. Quando a gente fala paritário, é que tenha pelo menos metade da sua composição sendo da sociedade civil, quer dizer, os próprios artistas, né? E Mairink fez todo um trabalho de 2 anos para desenvolver isso através do Fórum Permanente de Cultura dos Artistas de lá. E dentro desse trabalho, eles desenvolveram um projeto de lei pela qual o Executivo gostou e aprovou e sancionou, mandando para a Câmara. Infelizmente, a Câmara talvez não teve uma compreensão tão clara de que deveria desse projeto e acabou rejeitando. Então os artistas se reuniram e uma forma de você reivindicar, para quem é artista, todos sabem, é fazendo música, fazendo arte. Então esse manifesto foi uma reunião de todos os segmentos artísticos da cidade, da região, onde teve apresentações de músicas, todos os estilos de música, teatro, dança, escultores, pintores, tinha até massagista fazendo massagem no público ao ar livre, e tudo de forma gratuita. Durante esse manifesto, além da apresentação artística, a gente teve a oportunidade de passar um abaixo-assinado, onde a gente reivindica que o Poder Executivo e Legislativo da cidade te aprove um conselho que seja de acordo com a necessidade dos artistas. Esse, acho que é um dos melhores caminhos que a gente tem hoje para furar o bloqueio comercial que existe em relação à música independente, porque através de um conselho forte, deliberativo e paritário, você pode conseguir verbas da Lei Rouanet, da Lei do PROAC, que é muito importante isso para a música independente.
Com certeza, inclusive, PROAC, você citou um negócio legal. No próximo bloco, eu vou chamar agora uma música, mas no próximo bloco a gente vai bater um papo a respeito disso, que eu acho que é uma coisa interessante hoje dentro da cena independente como um todo, quer dizer, dentro da arte como um todo. Bom, nós temos aqui um momento que a gente chama Pitaco do Convidado, que é onde o convidado vem e indica pra gente uma música de um artista que também tá na batalha aí. Então, Rodrigo, eu vou convidar você para você dar o seu pitaco no programa de hoje, para que a galera conheça alguma coisa que tá rolando por aí.
Nada mais justo do que eu indicar o meu grande amigo, irmão e coprodutor do meu disco, que é o Fábio Cadore, que tem 2 trabalhos absolutamente sensacionais, assim, de uma qualidade impressionante. E essa é uma música dele, composição dele, que chama Quando o Amor Chamar, e do segundo disco dele.
Legal.
Que se chama Instante.
Vamos com o pitaco do Rodrigo Veloso, Fábio Cadore, Quando o Amor Chamar, e a gente volta volta daqui a pouco no segundo bloco.
Quando quiser me ver, sabe onde me encontrar. Devo esperar pra quê? Se a fila quer andar. Sempre que o amor chamar, quando quiser beijar, saiba que em mim não dói. Se é pra valorizar, quero nós dois a sós. Sempre que o amor chamar, e os velhos lençóis arderem, mostrando como tudo vai bem. Às vezes me forço parecer outro alguém. Não dá pra esconder, nem disfarçar. Quando o amor chamar, quando quiser bater, conte de 10 pra trás. Se pensa em me matar, conte um pouquinho mais. Sempre que o amor chamar, quiser beijar, saiba que em mim não dói. Se é pra valorizar, quero nós dois a sós. Sempre que o amor chamar, e os velhos lençóis arderem, mostrando como tudo vai bem. Às vezes me forço parecer outro alguém. Não dá pra esconder, nem disfarçar. Quando o amor chamar, quando quiser bater, conte de 10 pra trás. Se pensa em me matar, conte um pouquinho mais. Sempre que o amor chamar, sempre que o amor chamar, sempre que o amor chamar.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Quero saber onde você estava, quero saber o que espera de mim. Quero saber onde você sonhava, aonde estava o fim. Quero saber onde nasce a fonte, quero saber onde mora o amor.
realizar todas as coisas que você pensou. No meio das coisas que a gente gritava, palavras que a gente queria dizer, no resto de sonho que a gente quebrava, foi que eu entendi quem era você. Eu sei, amo você, só não quero mais nada. Quero outra estrada. Eu sei que vai doer a ilusão quebrada. Quero outra estrada. Eu sei, amo você, só não quero mais nada. Quero outra estrada. Eu sei que vai doer a ilusão quebrada. Quero outra estrada. Quero saber onde você estava. Quero saber o que espera de mim. Quero saber onde você sonhava, aonde estava o fim. Eu quero saber onde nasce a fonte. Quero saber onde mora o amor e realizar todas as coisas que você pensou. No meio das coisas que a gente gritava, palavras que a gente queria dizer, no resto de sonho que a gente quebrava, foi que eu entendi quem era você. Eu sei, amo você, só não quero mais nada. Quero outra estrada. Eu sei que vai doer a ilusão quebrada. Quero outra estrada. Eu sei, amo você, só não quero mais nada. Quero outra estrada. Eu sei que vai doer a ilusão quebrada. Quero outra estrada.
Vocês acabaram de ouvir então a música Outra Estrada com Rodrigo Veloso. Essa também faz parte do trabalho novo?
Faz parte do trabalho novo. É, foi uma das primeiras músicas que eu compus pra esse trabalho, né?
Essa ainda já tá no
já iTunes, tá no Spotify e no iTunes.
Ah, ok.
É. Tem duas versões dela. Você pode ouvir ela gravada ao vivo ou gravada no estúdio.
Bom, no outro bloco nós terminamos, o Carlinhos estava falou até a questão das leis de incentivo, mas propriamente eu vou focar aqui no PROAC, que é uma coisa mais nossa aqui de São Paulo. Você acabou de ter um projeto aprovado agora para a conclusão desse...
Que a gente vai, na verdade, a gente vai reorganizar esse trabalho para esses shows que a gente vai fazer, essa série de shows, e para o disco físico, né, que é do PROAC.
É pegar isso que você já tem e concluir de uma
concluir
forma...
de alguma maneira,
Uma forma mais organizada.
Exato.
Sem deixar...
Porque a gente fez esse pensando na coisa online mesmo. A gente não estava pensando no disco no formato clássico, né? E agora a gente vai fazer, dar uma estruturada nisso, já pensando nas apresentações. Entendi. Vamos ter uma série de, acho que são 10 ou 12 apresentações, né?
Então aí já vem o show, já vem o produto físico.
Isso.
Mas você não vai abandonar a parte online lá também,
não,
né?
De maneira nenhuma. Eu acho que pelo contrário, as coisas vão estar linkadas. Uma coisa vai facilitar a outra, né? E hoje em dia o artista, a gente que trabalha com música, não tem mais como abandonar o lado online. Ele é mais importante do que o físico, né?
Eu tive aqui uma visita num programa do Soneca, compositor.
Sim.
E ele trabalha com essa coisa de redes sociais e tal. E ele tava falando que a importância hoje de você trabalhar o YouTube...
É muito importante.
Ele falou que tem uma importância...
Muito embora eu ainda ache que não é uma... a minha opinião é baseada na minha experiência da minha carreira, né? Eu não sei como que é para outros artistas, mas eu ainda não sinto uma diferença brutal digital na maneira de se trabalhar a música, sabe? Eu ainda acho que os veículos tradicionais, eles ainda são são a forma primordial de você se lançar, enfim. E só que eles estão cada vez mais... O acesso a eles está cada vez mais complicado, mais difícil, né? E com a coisa do mercado, cada vez é mais delicado você viabilizar um show, né? Você viajar com equipes, enfim. Então você acaba recorrendo a essas formas novas de tentar viabilizar a sua arte.
E a gente iniciou falando, então, das leis de incentivo. Hoje em dia, também essa coisa da lei de incentivo pro artista, pro produtor cultural, né? O agitador cultural. E é uma coisa que é uma ferramenta que vem também ajudar muito, né, nessa questão, né? Porque principalmente na cena independente, exatamente pela posição que ela ocupa.
Mas nem só na cena independente.
Então, mas é isso que eu ia falar.
Inclusive, os grandes projetos, hoje em dia, eles são feitos através de lei de incentivo, né? Porque a gente... É tudo muito caro, né? Pra você fazer.
Antigamente, como principalmente a parte das gravadoras, sim, elas tinham já um formato bem montado, eles meio que assumiam tudo isso. E hoje em dia isso já não é mais uma realidade.
Já não é mais uma realidade, né? A gravadora, ela na verdade, não faz muita diferença, né?
Legal, Carlinhos. Você citou a questão dessas redes de incentivo. Você acha essa questão do PROAC? Vocês estão buscando alguma coisa lá pra tentar trabalhar isso? Você acha também essa questão do PROAC bastante importante?
É importantíssimo, porque a gente sabe hoje da dificuldade, principalmente em recursos financeiros, dos artistas, tanto...
É claro que a gente sabe que não é só você aprovar o PROAC, você tem que aprovar e depois correr
atrás da captação, né? Vai favorecer isso. Mas
já é um
caminho,
né?
Já é uma realidade, né? E existe todo um trabalho de conscientização, vamos supor, do pessoal da área jurídica, das empresas, e realmente ela tem que pagar um imposto, por que não aplicar ele na cultura, né?
É verdade.
De uma forma já direta. E a gente percebe que os empresários estão se solidarizando com essa ideia. Em Mairim, que por coincidência está acontecendo um espetáculo durante a semana toda. O que está acontecendo? O tema é: tem um Jeca na cidade. Nada mais, nada menos é o André Mazzaropi, filho do cineasta, do ator Mazzaropi, passando vários filmes da época do pai dele e fazendo teatro, fazendo musicais, que propaga todo o trabalho que o Mazzaropi fez. Então, assim, foi através de uma lei de incentivo do PROAC que ele conseguiu.
Legal.
E a entrada é gratuita para quem quiser assistir. Uhum.
Isso que eu acho que, além de você conseguir produzir, fazer o seu trabalho, né, concluir ele, é uma forma também de você fazer com que isso chegue ao público de uma maneira mais fácil.
Exatamente.
Geralmente os espetáculos, os projetos, as leis de incentivo, quando chega ao público, geralmente é gratuito.
É. Né?
Então, exatamente.
É um ingresso acessível.
Seria popular, a contrapartida, né? O governo te paga através das leis de incentivo, mas você dá livre acesso gratuito.
Carlinhos, vamos aproveitar, vamos dar seu pitaco agora pra galera aqui no programa?
Com certeza. Eu fiquei uma semana toda pensando no pitaco, porque é tanta gente boa querendo ter um espaço pra apresentar a sua música, mas eu acabei escolhendo um grupo, que é um grupo jovem, que tá há 2 anos efetivamente fazendo música em Mairim, aqui na região, que é um grupo que faz reggae, chama-se Hominídeos, e a música que a gente escolheu é Luta por Fiéis. É um reggae que tem uma pitadinha de rap com solo de guitarra, ficou muito legal.
Bacana, então. Vamos no pitaco do Carlinhos Pérez, banda Hominídeos com Luta por Fiéis. Voltamos daqui a pouco.
Como ferramenta, peço Não deixe que os hipócritas usem o santo nome como ferramenta. Peço, faço, peço, amo, pois isso que nos alimenta. Não deixe que os hipócritas usem o santo nome em vão. Dia a dia no passo, pisando em caco descalço, me esquivando dos falsos, causando caos no compasso, com os comparsa do lado, labuta liberta o fracasso. Tô só e bem acompanhado, Jesus crucificado na cruz, estúpidos soldados, sem escrúpulos, sem fardos, injustos e sanguinários. E hoje não é o contrário, a merreca do salário, que enriquece o salafrário, playboy e achilário, criança não completa nem o primário na escola, mas já sabe passar o bola, ou então
Homenídeos Luta por Fiéis, um reggae bem roots, mas com uma pitada mesmo de um rap aí. Muito bacana o trabalho da galera lá de Mairink. É isso? Rodrigo, me conta um pouco o negócio. Tô sabendo aí que tá pintando um lance de ator também. Como
não,
que é
que
isso?
Na verdade, eu comecei minha carreira no teatro.
É, isso.
Há muitos anos atrás. Você
fez parte daquele grupo do Oswaldo Montenegro?
Eu fiz parte
companhia
do Oswaldo Montenegro na época que ele tava montando, com vários nomes aí que despontaram, inclusive o Emílio, que faz o Cazuza, era do nosso grupo, a Mariana Rios, a Thaís Alvarenga, vários... nós éramos um grupo muito bacana e ficamos 2 anos ali produzindo, viajamos com a peça, fizemos 2 peças com o Oswaldo e foi muito legal. E depois disso eu cheguei a fazer uma outra peça como ator, inclusive o Queiro, que é essa peça que agora eu tô fazendo com o grupo aqui de São Paulo. Enfim, mas aí com a coisa da música, fui gravar CD, vim morar em São Paulo, me distanciei um pouco disso, né? Começou a surgir essa necessidade de
retomar isso,
de me expressar de outras maneiras que não só através da música, né? É porque eu acho que a gente... Eu me vejo como intérprete, seja como pianista, como cantor ou como ator, eu tô interpretando, eu tô colocando, né, a minha assinatura. E ela é muito parecida, de certa maneira. O repertório, tanto o meu repertório enquanto ator, como cantor e como pianista, por mais diferente que possa parecer, eles, de alguma maneira, é sempre a mesma mensagem, né? Tem sempre uma assinatura minha, assim, de alguma forma, né? E aí eu entrei no INDAC, que é uma escola de atores aqui de São Paulo, fiquei lá 3 anos e tô me formando agora com essa peça que a gente vai rodar e ela, a gente fez um grande sucesso lá na escola e estão pintando convites pra gente apresentar ela bastante agora.
É uma, né, peça que você falou que é uma
chama
adaptação.
Fricção, é uma criação coletiva com direção do Kiko Marques, que ganhou a PCA ano passado, é um diretor fantástico, né? Fez uma peça que chama Kaiser, ele ganhou de dramaturgia e de direção. Mas é um dramaturgo super premiado e ele nos conduziu nesse processo, que a gente adaptou o texto do Queiro com contos do Marcelino Freire, que é um escritor contemporâneo nosso aqui, sensacional, foi nos ver na estreia, inclusive. E com depoimentos, muitas vezes, que você não sabe se são reais ou se não. Então é muito legal, assim. E tem muita música, tem rap, tem música, eu canto, outras pessoas cantam. É muito legal, assim. Tudo a capela, não tem instrumento harmônico, é só percussão. E as cenas acontecem ali, né? É uma peça intensa, mas eu tô bem animado também.
É uma outra forma de expressar.
É uma outra forma de expressar, é.
Legal.
E eu tô vendo de que maneira que isso tudo vai reverberar agora nessa conclusão desse trabalho. Porque isso, com certeza, toda essa imersão nesse universo marginal, nesse universo visceral que o Plínio e o Marcelino instauram, eu acho que isso, com certeza, vai ter eco na minha música agora, quando eu for concluir esse projeto e nessa série de shows que eu vou fazer, assim. Uma coisa vai conversar com a outra, com certeza. Ainda não sei como, mas vai.
Mas é interessante. Tem coisa diferente por aí, com certeza.
Com certeza.
Bacana. Com certeza. Vamos mandar mais um som aqui pra galera?
Vamos. Vou falar... Acho que é legal apresentar uma música do meu primeiro disco, do Samba de Câmara. Bacana. É uma música que chama Aconteceu. É uma música minha também, mas que tá no meu primeiro CD.
Ok, então, Aconteceu, música do primeiro CD do Rodrigo Veloso, com vocês ao vivo aqui no Sons do Brasil.
Eu não sei onde dói, amor, eu só sei que doeu. Eu não sei de onde venho, amor, eu só sei do que é meu. Eu não olho ao redor, Senhor,
você já perdeu. Eu não olho ao redor, Senhor, e você já perdeu. Se você não constrói a dor, é porque aconteceu. Se você não destrói o amor, é porque não foi seu. Mas se sempre acaba em dor, isso tudo valeu. Mas se sempre acaba em dor, isso tudo valeu. Só vai ficar a impressão, e pouco você vai lembrar de mim, lembrar de nós. Eu vou chorar, mas vai passar, vai passar. Eu não sei onde dói, amor, eu só sei que doeu. Sei de onde venho, amor, eu só sei do que é meu. Eu não olho ao redor, Senhor, e você já perdeu. Não olho ao redor, Senhor, e você já perdeu. Só vai ficar a impressão, e pouco você vai lembrar de mim, lembrar de nós. Eu vou chorar, mas vai passar, vai passar, vai passar.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Se a gente parar pra ver o mal que existe aqui, será que vai ser possível ser feliz? Assim, eu sei não vai dar pra ser o que se esperou de mim. Será que a gente pode acreditar que amanhã pode até ser pior, mas passa? Segredo que nunca passa. Se a gente parar pra ver o mal que existe aqui, será que vai ser possível ser feliz assim? Se não vai dar pra ser o que se esperou de mim, será que a gente pode acreditar que amanhã pode até ser pior, mas passa? Quando vemos o que o mundo dá de graça,
o segredo que nunca passa. Nunca passa.
Segredo com o Rodrigo Veloso, trabalho do novo CD também que está vindo aí.
É isso aí.
Legal. Rodrigo, deixa eu aproveitar. Falamos aqui, citamos no programa que você é filho do Benito de Paula.
Sim.
Muita gente tem aquela, filho de um cara famoso. Não, esse está tranquilo, tem as portas abertas. Realidade não é bem essa, né?
Eu acho que é aquilo que eu tava falando até pra você, né? Eu nunca tive a referência de não ser filho do meu pai, então não sei. Como é que é ser filho do Benito de Paula? Às vezes as pessoas me perguntam e eu falo, olha, eu nunca não fui. Então eu não sei como que é não ser.
A diferença,
eu só,
né,
sei como é ser, uhum, filho do meu pai.
Mas dentro da coisa de algumas facilidades, assim, alguma,
olha,
coisa?
Então, eu não sei. Eu acho que a carreira de música, ela é muito difícil pra quem quer que seja. Né? Então, você, de qualquer maneira, você tem que estudar, você tem que trabalhar, você tem que batalhar, vai quebrar a cara, um monte de coisa. Eu acho que tem, sim, coisas e situações às quais eu, às vezes, me submeto por eu ser filho do meu pai. Então, eu conheço determinadas pessoas, eu tô no meio musical desde que eu nasci. Com 4 anos, eu já estava cantando com meu pai no estúdio. Uhum. Então, é uma coisa que, para mim, talvez seja um pouco mais natural. Nem só o fato do meu pai, porque é uma família inteira de músicos. Então, eu tenho meus tios, meus primos, minhas tias são cantoras, meus tios tocam. Você conhece, né? Já teve muito, uhum, conosco. Então, o Cauã, meu primo, viaja com a gente também. Então, é uma família que, por um lado, eu acho assim, que com certeza é um pouco difícil, porque eu carrego uma expectativa. Não só uma expectativa das pessoas que eu gosto do meu pai, que às vezes é uma expectativa inatingível, porque o cara quer que eu seja uma continuação do meu pai, ou que
não
eu
é
repita,
a verdade, né?
Quer que eu faça, e eu nunca vou ser, eu vou ser eu, enfim. E uma expectativa da minha família também, porque é diferente, por exemplo, quando eu vou tocar com uma orquestra, quando na época que eu era pianista, ou agora, quando eu vou me apresentar numa peça, como ator, eu sou mais um do elenco. Uhum. E, na verdade, eu acho até que isso foi um pouco a minha busca. O teatro é uma coisa muito coletiva. É essa coisa que não tem... Mesmo
não
se existir um protagonista...
Não é o Rodrigo, né?
Isso,
o Rodrigo
é, o grupo.
É uma peça.
Exato.
Dentro de um grupo.
É. Mesmo que eu seja o protagonista da peça, a peça necessariamente depende do coletivo.
Bacana.
Eu não sei até... E agora, com certeza tem isso que você falou. Eu acho que também tem gente que... Se a pessoa não gosta do meu pai, às vezes não gosta de mim de graça também. Tem o cara que gosta muito do meu pai e fala, nossa, mas é muito diferente, eu não gosto. Então, enfim,
É uma faca de dois
lados. É uma eu acho que no fundo, não faz muita diferença. Não.
Pra ti, pelo menos, tranquilo, né? Tá bem esclarecido.
E eu tenho muito orgulho, eu gosto de dizer isso, eu tenho muito orgulho de ser filho do meu pai, muito orgulho da trajetória que ele tem na vida profissional dele, até pelas todas as dificuldades que ele encontrou. Eu, graças a Deus, não enfrentei na minha vida as dificuldades que ele teve, né? Uhum. Meu pai fez só até a quarta série. Então, e chegar onde ele chegou, com muito esforço, com muita relação mesmo, numa outra época em que as coisas, uhum, eram difíceis, que a gente vivia numa ditadura.
E com, enfim, uma qualidade incrível, né?
Exatamente. Então, eu tenho muito, muito, muito orgulho de ser filho do meu pai, né?
Legal.
Acima de qualquer coisa.
Bacana, bacana. Ô, Carlinhos, fala um pouquinho, a gente falou logo no começo do bar do Ivo lá e tal, como é que rola tudo isso daí lá? Eu sei que no domingão lá a coisa pega, né?
Eu acho que o bar do Ivo, na realidade, é
onde... Virou point lá, né?
Virou point, é onde tudo começou, esse trabalho que eu digo aí, de voluntariado, né? Fique bem claro, de facilitador cultural lá em Mairinque, na região. É um bar tradicional, com 50 anos de existência na cidade, bem boteco mesmo, aqueles botecos gostosos, onde você encontra todo tipo de pessoas. E a gente, eu e o proprietário, que é meu amigo, a gente acabou bolando esse projeto que nós denominamos o Happy Day do Bar do Ivo. É todos os domingos à tarde, né? Nós trazemos o pessoal que faz música independente da região. Obviamente, por ser um local comercial, tem que se tocar releituras de grande sucesso, mas é um espaço onde eles apresentam as músicas independentes dele, né?
Isso é legal, saber que porque a galera tem aquela ideia de grandes centros, como São Paulo e tal, Isso é bem, Mairinque, não que seja pequena, mas é uma cidadezinha que tá ali e tem toda essa coisa acontecendo. Isso é bacana, a galera entender que...
E ali rola de tudo, viu, Serginho? É blues, é rock, é samba, chorinho, MPB. A gente procura fazer uma programação, que sou eu quem a faço.
Bastante
eclético. Que semanalmente você vai alterando os estilos para que agradem a todos.
Bacana, isso é muito legal. Eu vou pedir licença a vocês agora, quem vai dar o pitaco no programa sou eu, tá legal?
Perfeito.
Sons do Brasil vai dar o nosso pitaco agora. Nós trouxemos hoje uma cantora que conheci há um bom tempo, esse trabalho ela lançou, se não me engano, em 2007, chamada Amanda Barros. E ela tem uma música lá chamada Sonhos de uma Bailarina, que eu acho de uma delicadeza particular, muito bacana. Então nós vamos mostrar para os ouvintes do Sons Brasil, Sonhos de Bailarina com Amanda Barros, e a gente volta daqui a pouquinho.
Quero ver você assim soltar no ar. Quero ver você assim soltar no ar. Quero ver você assim soltar no ar. Roda bailarina, gira menina, procura teu lugar que vai começar. Vai começar. Roda bailarina, gira menina, procura teu lugar que vai começar. Vai começar. Dança menina crescida que hoje já é grande, mostra pra esse povo quanto já viveste.
Amanda Barros, Sonhos de uma Bailarina, uma música bem tranquilinha aqui pra gente ouvir e curtir. Galera, estamos chegando no final do programa. Ah, rapaz, uma hora parece ser muito, mas é pouquinho.
Passa,
né?
Rapidinho.
Carlinhos, queria agradecer mesmo a sua presença, atender o nosso chamado aqui, vir se deslocar lá de Mairinque até aqui para poder estar participando com a gente, trazer um pouco dessa sua experiência do que está rolando lá. É interessante isso, tenho certeza que a galera ouviu e viu que tudo é possível, é só querer fazer, não é isso?
Com certeza.
Então, dá as suas considerações finais aí, dá contato de repente para quem quiser trocar ideia, falar contigo lá, é contigo.
Na realidade, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui e talvez passar um pouco dessa pequena experiência que eu estou tendo como um facilitador cultural, dizendo que não necessariamente você tenha que ser um técnico na área de produção, na área musical, na área artística, mas se você tiver vontade, tiver muito carinho com o que acontece na música independente, você pode sim ser um facilitador ou um agitador, como você gosta de dizer, né? Cultural dentro da região que você atua. E, porque o que mais esse pessoal precisa é realmente de pessoas que possam disponibilizar espaços para que eles possam mostrar a sua arte, o seu trabalho. Bacana. Então quero agradecer a Rádio USP por essa oportunidade, a você, Serginho, ao Rodrigo, foi um prazer conhecê-lo. Prazer, um garoto tão novo fazendo coisas de uma qualidade tão grande, né? Então a gente vê que o mundo não está perdido.
Com certeza não.
Tá bom? E quem quiser curtir o trabalho que a gente faz aos domingos lá no Bar do Ivo, pode entrar no Facebook, é do Ivo, tudo junto mesmo, com o D-U-I-V-O, Pezinato, tá? Do Ivo Pezinato.
Lá tá tudo que tá, tudo que acontece,
tudo
agenda,
que acontece,
tá lá.
Todo álbuns de fotos, a agenda da semana, as pessoas que passaram por lá.
Maravilha, Carlinhos, muito obrigado mesmo. Rodrigo Veloso, prazer em revê-lo.
Prazer, cara, foi, sabe? Meu, queria te parabenizar aí pelo programa agora aqui na Rádio USP, né? É, dizer que é muito importante pra gente que faz música independente e que tá buscando aí novas maneiras de dialogar com um público cada vez maior, né? De aumentar o público. É muito importante esse espaço que você está disponibilizando, te parabenizar e agradecer pela presença aqui.
Legal. Canais de contato, a galera quiser saber mais coisas, agenda, tem alguma coisa para esses dias aí?
Eu em agosto, agora em julho deve rolar algumas apresentações da minha peça aqui em São Paulo com o grupo. E para agosto eu vou estar no Rio com a banda que são meus parceiros lá, que é a Nave de Prata, e vou estar apresentando as músicas desse trabalho novo aí.
Onde vai ser, lá no Rio?
Na Sala Baden Powell, okay. Que é em Copacabana. Legal. É um espaço muito legal.
E quem quiser...
Tivemos lá há pouco tempo no Teatro Rival, e agora foi muito bacana, e agora estamos indo para... voltando ao Rio.
Canais de contato, Facebook, site,
Facebook,
quem quiser
a minha página é Rodrigo Veloso, com 2 L's e Z. Também é facinho de achar, manda mensagem lá, fala comigo direto. E no Instagram também é o @RodrigoVAVeloso, com 2 L's e Z, o Veloso, né? Lá também eu respondo, fala comigo.
Maravilha.
E lá tem todas as informações.
Legal.
Dos próximos. Legal. Apresentações.
Muito obrigado mesmo.
Obrigadão.
E vamos fazer o seguinte, já tocamos várias músicas ao vivo aqui. Vamos mandar uma
do disco?
De estúdio do disco pra galera sentir como é que ficou o trabalho.
Sentir como é que tá. Vamos com o Amor, então, que é uma música, inclusive, que tá no YouTube. A gente tem já, passou dos 150 mil views lá, muito bacana.
Antes da música O Amor, agradecendo Dudu Marques, do estúdio Arte,
claro.
SP, nosso parceiro de todos os programas aqui.
É isso aí, valeu.
Muito obrigado, é o mago aqui do som
do
aqui,
som,
né? Tudo
aqui.
Isso que vocês estão ouvindo. Sai das mãos de Dudu Marques.
É isso aí.
Legal, gente. Quem quiser conhecer um pouco mais do Estúdio Arte SP, é só entrar lá no facebook.com/Estúdio Arte SP com S Estúdio. E se vocês quiserem falar com a gente aqui do Sons do Brasil, sonsdobrasil@terra.com.br no Facebook, facebook.com/projetosonsdobrasil. Vamos então com a música O Amor, com o Rodrigo Veloso. Semana que vem estamos de volta com mais coisa boa pra vocês. Obrigado e até mais.
A história que um dia eu me cansei de contar, achando improvável um final feliz. É quando a vida chega e modifica o lugar, calando a palavra que a gente nem diz. Um rosto, um momento, um gesto, um movimento, que o resto todo foi preparar. Palavra que anima, idade de menina, cidade inteira para prolhar. É quando um vazio toma conta de mim, é quando a saudade cresce até não ter fim. No fim da distância é que a beleza se faz, um verso, um caminho, uma história de paz. O amor, o amor, o amor, o amor, o amor.
fim da distância é que a beleza se faz. Um verso, um caminho, uma história de paz.
Você ouviu Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Sagita.